Rádio UFSCar Notícias.
Ministério do Trabalho é invadido e amanhece com salas reviradas.
Após 5 meses do início da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, chacinas aumentam e apreensões de fuzis diminuem.
Ônibus da Suzantur perde freio, derruba muro e atinge 2 casas em São Carlos.
Doença sexualmente transmissível pouco conhecida se alastra e alarma médicos por resistência a antibióticos.
Trump e Putin se encontram e voltam a negar ingerência da Rússia nas últimas eleições dos Estados Unidos.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 54 minutos desta segunda-feira, dia 16 de julho.
Os servidores do Ministério do Trabalho encontraram diversas salas do órgão reviradas ao chegar para trabalhar na manhã desta segunda-feira. Documentos oficiais estavam atirados no chão. 2 salas dos setores destinados ao seguro-desemprego e as carteiras de trabalho foram invadidas. Uma das salas, inclusive, teve armários abertos. Na outra, documentos e objetos foram espalhados. O Ministério, no entanto, ainda não soube dizer o que foi levado.
A invasão foi registrada por câmeras de segurança do prédio. As imagens das câmeras, que serão encaminhadas para a perícia da Polícia Federal, mostraram um homem forçando a porta de uma sala às 23 horas e 49 minutos de ontem. Por volta das 10 horas da manhã, agentes da Polícia Federal começaram a fazer a perícia e colheram impressões digitais.
Todo o primeiro andar do Ministério do Trabalho foi isolado pela segurança do órgão. Por causa disso, os funcionários foram levados para trabalhar no térreo do Ministério. O expediente não foi alterado.
As investigações terão reforço da equipe que apura as irregularidades na Operação Espúrio, que ficará responsável por acompanhar todos os passos e auxiliar os trabalhos. A Espúrio investiga uma suposta organização criminosa integrada por políticos e servidores que teria cometido fraudes na concessão de registros de sindicatos pelo Ministério do Trabalho.
Na semana seguinte, o ministro Elton Yomura foi afastado do cargo por decisão de Edson Fachin, que é relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. Em nota, a defesa afirmou que Yomura não cometeu nenhum ato ilícito e que nega veementemente qualquer imputação de crime ou irregularidade. Porém, no mesmo dia, ele pediu demissão do cargo.
O substituto de Yomura, Caio Vieira de Mello, tomou posse no Ministério na última terça-feira. Na cerimônia, afirmou que vai administrar o Ministério tecnicamente e não politicamente. Ainda segundo o ministro, se for necessário, será feito um limpa no Ministério.
A emissão de registros sindicais está suspensa pelo Ministério do Trabalho até outubro. A decisão do ministro Caio Vieira de Mello foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira, dia 12 de julho.
Vamos continuar falando sobre segurança, muito tiroteio, pouca inteligência. Essa é a definição dos 5 meses de intervenção federal no Rio de Janeiro para o Observatório do Centro de Estudos da Universidade Cândido Mendes.
Infelizmente, é isso mesmo. Um estudo divulgado nessa segunda-feira mostra que, no período, as chacinas no Rio de Janeiro aumentaram 80% e as mortes em chacinas dispararam 128%. Para ser considerado uma chacina, um crime precisa ter no mínimo 3 mortos. Outro dado importante é a diminuição das apreensões de fuzis, metralhadoras e também de submetralhadoras. São 39% a menos entre fevereiro e maio de 2018, se comparado ao ano anterior.
Segundo o observatório, práticas violentas continuam predominando contra as favelas e as operações que mobilizam 5 mil homens resultam em medo, mortes e poucos efeitos positivos. Ainda de acordo com o levantamento, no período dos 5 meses de intervenção, os tiroteios e disparos aumentaram 37%.
Abre aspas, o resultado é o aumento daquilo de que a população tem mais medo. Bala perdida, fogo cruzado e tiroteio. Até agora, a presença das Forças Armadas não resultou na percepção de que a segurança do Rio melhorou depois da intervenção, é o que diz o estudo.
A Secretaria Estadual de Segurança informou que não comenta dados que não são oficiais.
Às 16 horas mais 57 minutos, a gente vem aqui para o estado de São Paulo porque uma estudante de 23 anos morreu em Porto Ferreira neste final de semana após um acidente na rodovia Deputado Vicente Bota, a SP-215. Gabriele Oliveira morava aqui em São Carlos e cursava estatística na UFSCar. Nos fins de semana, ela voltava para a cidade natal para visitar a família. Segundo a Polícia Civil, ela estava na garupa de uma moto conduzida por seu pai, de 57 anos. O veículo bateu na lateral de um caminhão no quilômetro 100 da rodovia, próximo ao trevo de acesso aos bairros Jardim Anésia e Jardim Águas Claras.
A estudante chegou a ser socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Dona Balbina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O pai dela teve fratura em um dos pulsos e foi medicado. Ele já teve alta do hospital e deve ser ouvido pela Polícia Civil. Já o caminhoneiro foi conduzido ao plantão policial, prestou depoimento e foi liberado. Aqui em São Carlos, um ônibus da Suzantur, empresa que administra o transporte público coletivo da cidade, perdeu o freio e invadiu o quintal de duas casas na manhã de hoje no bairro Cidade Araci 2. Os moradores estavam dormindo na hora que o veículo invadiu as duas garagens. Ninguém ficou ferido.
Segundo a Polícia Militar, o coletivo que fazia a linha 60, que vai do Zavaglia até o Mercado Municipal, estava estacionado na rua Augusto Spaziani. O ônibus então começou a descer de ré, bateu contra as residências e derrubou um poste de energia elétrica.
Em nota, a assessoria de imprensa da Suzantur informou que estão sendo realizadas perícias para saber a causa do ocorrido e que serão tomadas as providências necessárias de acordo com as conclusões. A empresa lamentou, mas não foi a primeira vez que aconteceu um acidente devido à falta de freio dos ônibus da Suzantur. Será que a população pode confiar e se sentir segura nestes veículos?
Uma equipe da CPFL Paulista já esteve no local do acidente, realizou a manutenção e retomou o fornecimento de energia.
E nesta segunda-feira, a concessionária AB Triângulo do Sol realiza mais uma edição da campanha Pedestre na Via, aqui na cidade, para conscientizar as pessoas quanto à importância de usar a passarela para evitar atropelamentos. A atividade ocorre na rodovia Washington Luiz, próximo à base da polícia.
Durante essa ação de segurança viária, as equipes da concessionária estão instruindo e orientando os participantes sobre a travessia segura e também distribuindo folhetos educativos sobre o tema. Os pedestres que estão participando da campanha ainda estão ganhando um lanche.
Não são só motoristas que precisam ficar atentos, não é? Os pedestres também precisam assumir comportamentos seguros para evitar acidentes. De acordo com o relatório da InfoSiga, site do governo de São Paulo que concentra estatísticas de óbitos no trânsito, de janeiro a maio deste ano, 586 pedestres morreram em acidentes no estado, dos quais 209 em rodovias.
Para ajudar a mudar essa realidade, além de promover as ações de conscientização constantes para um trânsito mais seguro, a AB Triângulo do Sol também implantou 9 novas passarelas e reformou todas as outras, somando 17 ao longo do trecho que ela administra. A concessionária ainda construiu muros de concreto e colocou alambrados no canteiro central sob as passagens, a fim de evitar a travessia de risco.
E aqui no Brasil, hoje, dia 16 de julho, está entrando em vigor a obrigatoriedade de adesão ao E-Social para todas as empresas com faturamento anual de até 78 milhões, exceto para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais que passaram a integrar o sistema a partir de novembro.
O sistema deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos, como as férias e horas extras. O governo estima que a implantação do E-Social pode aumentar a arrecadação em 20 bilhões de reais por ano. Isso só porque serão eliminados alguns erros que levam as empresas a pagarem menos do que deviam.
E vamos falar agora sobre educação, pois a lista de aprovados na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre de 2018, foi divulgada na manhã desta segunda-feira no site do programa, em www.siteprouni.mec.gov.br.
É possível ter acesso aos resultados de dois modos. Você pode digitar o número de inscrição e a senha do Enem 2017 ou filtrar eles pela instituição, campus e curso.
Os selecionados devem comprovar as informações das inscrições entre esta segunda até o dia 23 de julho. A partir do dia 30 de julho, os estudantes podem aderir à lista de espera do programa.
Nesse semestre, estão sendo oferecidas mais de 174 mil bolsas de estudo totais e parciais em quase 1.500 instituições de ensino superior. Para ter direito a uma bolsa integral, o candidato precisa comprovar uma renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já as bolsas parciais, aquelas de 50%, são destinadas aos alunos que têm uma renda familiar per capita de até três salários mínimos.
Segundo o Ministério da Educação, quem conseguir uma bolsa parcial e não tiver condições financeiras de arcar com a outra metade do valor da mensalidade, pode utilizar o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mais informações disponíveis no site, que é o siteprouni.mec.gov.br.
17 horas mais 4 minutos, vamos continuar falando sobre educação, porque o Centro Municipal de Artes e Cultura aqui de São Carlos, o CEMAC, recebe a partir de hoje na sua programação de férias oficinas gratuitas. Isso mesmo, as oficinas vão ensinar a criar e produzir games digitais. É isso mesmo, elas vão ser ministradas pelo coletivo Lab Art Game.
Hoje tem oficina de videogame e cultura pop com Renato Alves. Dia 18 tem outra oficina de videogame sobre gêneros e sexualidade com Tim Fabril. Já no dia 20 tem oficina de conceito ao game, processos criativos na arte de jogos, com André Rodrigues. Seguindo, no dia 23 tem oficina de introdução à criação de games com o grupo Fellowish of the Game. E no dia 27, oficina de introdução aos efeitos sonoros nos jogos digitais com Gabriel Naro. E por fim, no dia 30, tem oficina Game Design com mais uma vez com o grupo Fellowship of the Game.
Todas as atividades começam às 6h30, às 18h30. As inscrições devem ser realizadas presencialmente lá no Centro Municipal de Artes e Cultura, aqui de São Carlos, ou pelo telefone. Anote aí, é o 16-3419-8997. Podem participar qualquer pessoa maior de 12 anos.
Vamos mudar de assunto, agora o tema é saúde, pois uma infecção sexualmente transmissível pouco conhecida pode se transformar em uma superbactéria resistente a tratamentos com antibióticos mais conhecidos, segundo o alerta feita por especialistas europeus. É isso mesmo, a Mycoplasma genitalium, como é chamada, já tem se mostrado resistente a alguns deles. E no Reino Unido, autoridades de saúde trabalham com novas diretrizes para evitar que o quadro vire um caso de emergência pública.
O esforço nesse momento é para identificar e tratar a bactéria de forma mais eficaz, mas também, claro, para estimular a prevenção com o uso da camisinha. A Mycoplasma genitalium é uma bactéria que pode ser transmitida por meio de relações sexuais com um parceiro contaminado.
Nos homens, ela causa inflamação da uretra, levando à emissão de secreção pelo pênis e a dor na hora de urinar. Já nas mulheres, pode inflamar os órgãos reprodutivos, o útero e as trompas, provocando não só dor, como também febre, sangramento e infertilidade, ou seja, dificuldade para ter filhos. A infecção, porém, nem sempre apresenta sintomas e pode ser confundida com outras doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, que é mais frequente no Brasil.
A ascensão da micoplasma genitalium ocorre principalmente no continente europeu, mas aqui no Brasil o Ministério da Saúde diz que monitora a bactéria tanto pelo aumento de sua prevalência, como também pelo aumento da resistência antimicrobiana.
Com a infecção por essa bactéria não é de notificação compulsória no país, ou seja, as secretarias de saúde dos estados e municípios não são obrigadas a informar os casos, não se sabe quantas são as pessoas atingidas.
No entanto, segundo o Ministério da Saúde, alguns estudos regionais demonstram que a bactéria é muito menos frequente que outros agentes, como aqueles responsáveis pela gonorreia e pela própria clamídia, que quando não tratadas também podem causar infertilidade, dor durante as relações sexuais, enfim, dentre outros danos à saúde.
No Reino Unido, por outro lado, o quadro preocupa, segundo a Associação Britânica de Saúde Sexual e HIV. A associação afirma que as taxas de erradicação da bactéria após o tratamento com um grupo de antibióticos estão diminuindo e que a resistência da Mycoplasma genitalium a esses antibióticos é estimada em cerca de 40% no Reino Unido.
Novas diretrizes detalhando a melhor forma de identificar e tratar a Mycoplasma genitalium estão sendo lançadas. Inclusive, já existem testes para detectar a bactéria, mas eles ainda não estão disponíveis em todas as clínicas da Inglaterra, onde os médicos podem, entretanto, enviar amostras para o laboratório de uma agência executiva do Departamento de Saúde e Assistência Social para obter o diagnóstico.
E de qualquer forma, os especialistas recomendam que todos tomem precauções. Vale destacar que a camisinha masculina ou feminina é fornecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, podendo ser retirada nas unidades de saúde de todo o país.
17 horas mais 9 minutos, a gente continua no noticiário internacional, pois os presidentes russo Vladimir Putin e o americano Donald Trump voltaram a negar que tenha havido uma interferência da Rússia nas últimas eleições dos Estados Unidos, nas quais Trump foi eleito presidente. Os dois líderes fizeram as declarações numa entrevista coletiva conjunta, após uma reunião de cerca de 2 horas hoje na Finlândia.
Nos Estados Unidos, a suposta inergência russa é tema de investigação. Na última sexta-feira, o Departamento de Justiça indiciou 12 russos por conspiração por hacker, o comitê do Partido Democrata, durante as eleições.
O presidente russo disse que se houver um pedido formal da investigação desse suposto conluio eleitoral para questionar suspeitos, ele será atendido pelas autoridades russas. Mas afirmou que, em contrapartida, ele quer interrogar agentes americanos suspeitos de atos ilegais contra a Rússia.
Segundo Putin, a Rússia suspeita que agentes da inteligência americana estiveram envolvidos em canalizar $400 milhões de um empresário para a campanha eleitoral de Hillary Clinton, candidata que concorreu com Trump. O presidente americano também negou qualquer ingerência russa. Segundo ele, esse tema foi discutido em boa parte do encontro.
Ouça o que disse Donald Trump, abre aspas. Fiz uma brilhante campanha, venci a democrata Hillary Clinton com facilidade e por isso sou presidente, disse ele.
Na coletiva, Putin disse que a conversa desta segunda tem a intenção de restaurar a confiança na relação entre Estados Unidos e Rússia. Para Trump, o diálogo construtivo entre os dois países abre novos caminhos para a paz. Mais cedo, o presidente americano disse que o encontro foi um bom começo.
Ouça agora o que disse Putin, abre aspas. A Guerra Fria terminou há muito tempo. A época do antagonismo ideológico entre dois países é coisa do passado. A situação no mundo mudou radicalmente, disse ele.
Segundo Putin, não há razões sólidas para relações tensas entre os dois países. Trump mencionou que a relação bilateral estava ruim, mas que isso havia mudado com a reunião desta segunda. Segundo o presidente americano, os Estados Unidos foram tolos no seu relacionamento prévio com a Rússia.
Ainda durante essa coletiva de imprensa, Putin entregou uma bola oficial da Copa do Mundo a Trump. Trump agradeceu pelo presente e disse estar confiante de que os Estados Unidos, o México e o Canadá vão organizar em 2026 uma Copa do Mundo tão bem sucedida como foi a da Rússia.
Minutos antes da coletiva, um manifestante foi retirado por seguranças da sala de imprensa após tentar fazer um protesto. O indivíduo estava sentado entre os jornalistas americanos e tentou exibir um cartaz que defendia um tratado de proibição de armas nucleares.
Trump e Putin também discutiram a proliferação nuclear no mundo. Putin disse que os progressos conseguidos na Península Coreana foram em grande parte graças ao envolvimento de Trump. Mas o presidente russo disse que expressou sua preocupação pelos Estados Unidos terem saído do acordo com o Irã, no qual os países signatários encerraram sanções ligadas ao programa nuclear iraniano, isso em troca de seu desmantelamento.
Os dois líderes também afirmaram que estão explorando maneiras de proteger Israel do confronto que ocorre perto de sua fronteira com a Síria. Putin e Trump não se comprometeram com nenhuma ação específica, mas disseram garantir a segurança de Israel, que isso era uma prioridade.
Na guerra civil na Síria, a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad em seus esforços para derrotar os rebeldes. E os Estados Unidos atuam na Síria por meio da presença de forças especiais e ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Mas recentemente atacou também estabelecimentos de armas químicas na Síria, numa resposta a um suposto ataque químico contra a cidade de Duma, que foi lançada pelo regime sírio. Israel também está preocupado com a presença do Irã na Síria, o que considera uma ameaça. Já as forças e os representantes do Irã vêm lutando em apoio ao governo sírio.
E ainda fora do Brasil, vamos falar de Copa do Mundo de Futebol Rússia 2018, pois a França venceu a Croácia por 4-2 neste domingo e os franceses acompanharam a partida em locais públicos de diversas cidades. Mas, infelizmente, as festas terminaram em tumulto e confronto com a polícia.
Duas pessoas morreram. Um homem de cerca de 50 anos mergulhou num canal muito raso e um outro homem bateu o carro. Outras quase 300 pessoas foram detidas nos confrontos que foram registrados, como a gente disse, em várias cidades. Além disso, 45 policiais ficaram levemente feridos.
Hoje, com a taça de campeão conquistada em mãos e acompanhado do técnico Didier Deschamps, o capitão Hugo Lloris foi recebido por Emmanuel Macron e Brigitte Macron após a carreata pela Champs-Élysées. Em seguida, outros campeões encontraram-se com o presidente e a primeira-dama da França também.
Os campeões mundiais pela seleção francesa vão receber a Legião de Honra agora, que é a mais alta distinção da França e vai ser entregue a eles nos próximos meses. Eles vão ser condecorados por decisão do próprio presidente Macron, como foram também os campeões mundiais de 1998, dos quais o atual técnico Didier Deschamps era o capitão.
Instituída por Napoleão Bonaparte em 1802, a Legião de Honra é uma das distinções mais conhecidas no mundo e é entregue pelo chefe de Estado por serviços excepcionais à nação e para recompensar os cidadãos e estrangeiros em muitos casos que se destacam em diversas atividades, incluindo esportes. Parabéns aos franceses pela conquista.
Já na capital da Croácia, anoiteceu e a festa continua quente para os vice-campeões. A multidão faz uma celebração histórica para o vice-campeonato mundial, que virou motivo de muito orgulho para o povo croata. Os jogadores chegaram ao país nessa segunda-feira e participam de uma grande festa com milhares de pessoas nas ruas da capital Zagreb. Os atletas e a comissão técnica também desfilaram num caminhão e balançaram as bandeiras do país. Também parabéns a eles por esse vice-campeonato. Às 17 horas mais 15 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Asterisco. Continue na nossa programação. Uma boa tarde para você e até mais.
Uma boa tarde, até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.